Bom, eu prefiro sempre ser muito positivista, se assim se pode dizer. No sentido de que, na verdade, um continente como o nosso deu passos, mas os problemas de fundo continuam os mesmos. Deu passos na medida em que nós temos uma sociedade hoje que tende para a democracia, apesar de tudo. As eleições estão lá a dizer-nos que alguma coisa se pretende mudar. Mas, por outro lado, essas mesmas eleições também foram motivo de novos conflitos, novos desentendimentos, certamente por causa de uma caminhada que é necessário que exista para que nós possamos, de facto, de alguma maneira, atingir os níveis que atingiram outras sociedades, como é o caso da Europa, em termos de democracia.
A reconciliação e a justiça continuam a ser o grande déficit do continente africano?
Continua assim, porque lá onde há conflitos, naturalmente, esses conflitos, na sua maioria, se devem a faltas de justiça. Há injustiças a vários níveis e que, de facto, para quando são contestadas essas injustiças, acabam, de facto, por trazer o continente à margem ou no seio de muitos conflitos. E, portanto, a necessidade de reconciliação, sem dúvida nenhuma, é pertinente.
É um problema de falta de vontade política?
Bom, vontade política, se nós olharmos para a própria organização da União Africana, como tal, parece que há uma tentativa de os dirigentes africanos se aproximarem no sentido de resolverem, de facto, determinados conflitos que surgem no continente. Mas, na verdade, os métodos, os processos para que se atinja, de facto, algum resultado positivo é que deixam muito a desejar.
As lutas tribais étnicas também explicam esse conflito?
Por um lado, sim. Mas eu sou mais, como que eu digo, olho para a situação da manipulação que se faz da população, sobretudo. Porque as próprias diferenças étnicas e tribais, por si mesmas, não eram motivo de conflito. Havia relacionamentos que conhecemos, mas que, de facto, dada hoje, será a apetência do poder, tanto a gente quer aceder ao poder a todo custo, uma das faturas a ser pagas é mesmo esta da diversidade étnico-cultural. E por isso a manipulação, e essa manipulação é que tem dado efetivamente em conflitos também tribais.
Está a pensar, no caso dos conflitos em África, numa certa hipocrisia da comunidade internacional, porque alimenta, de uma forma ou de outra, esses conflitos?
Pois bem, sim. Hoje em dia, naturalmente, a questão, chamemos assim, económica, joga um grande papel. E por isso há, de facto, situações que se criam nos nossos países, sobretudo em relação a dirigentes, que se devem não tanto à falta da vontade política por parte desses dirigentes, mas aos interesses económicos que estão em causa. E esses interesses económicos são os que, de facto, atiram a atenção de dirigentes extra-África em ordem a que se suporte, talvez, determinado sistema ou regime que, de facto, por si mesmo não seria, de facto, tão dramático como tal.
As lideranças políticas prometem resolver os problemas, mas são credíveis essas lideranças políticas?
Esse é um dos grandes problemas. Eu não sei se é só o problema da África, em termos de lideranças políticas, mas no nosso continente esta questão da liderança política é ainda um aspecto a ter em conta, porque, na verdade, há líderes que estão lá e certamente não sabem o que estão a fazer.
As riquezas em África são cobiçadas, as multinacionais estão em África, o petróleo, os diamantes, etc. Estou a pensar no caso específico de Angola. É um continente que continua a ser colonizado?
Provavelmente direi que sim, porque talvez não nos apercebamos muito bem, mas, na verdade, a presença massiva de multinacionais, a presença de organizações da comunidade internacional que, por outro lado, procura explorar diversos aspectos, sobretudo no campo econômico, fazem-me ver que hoje, certamente, a questão da neocolonização, talvez mais subtil, mas sobretudo mais perigosa, a meu ver, é uma realidade.
Angola, onde o Papa esteve nos Camarões, passou por Angola, de então para cá, os apelos do Papa foram ouvidos?
Bom, é muito cedo para se falar de uma mudança assim palpável depois da visita do Papa, que teve lugar apenas há 6 meses. Mas penso que a comunidade acolheu bem a mensagem do Santo Padre. Trata-se agora de pô-la em prática. E ali estamos praticamente todos de acordo em dizer que o Papa, de alguma maneira, despertou despertou, digamos, a nossa consciência para aqueles aspectos que a nossa sociedade mais encara com dificuldade.
Deixe-me insistir um pouco, do ponto de vista social, o que é que o preocupa mais neste momento?
Eu acho que uma das questões que me parece importante é a daquela consciência política por parte de todos os cidadãos, que faz com que alguns que entendem um pouco desta matéria acabam por tomar as rédeas sem a participação de todos. Neste momento, por exemplo, em termos de democracia, em algumas regiões, eu falo sobretudo nas regiões fora de Luanda, é muito difícil perceber que temos, por exemplo, uma sociedade que se democratiza cada vez mais. Ou seja, a aceitação mesmo dos próprios partidos políticos, de resto, porque alguns deles não têm uma força grande, um impacto grande na sociedade, mas por lei existem e eles deviam ter um espaço mais visível também.
E em relação às assimetrias sociais, como é que uns vivem com tanto e outros com tão pouco?
Esse é o mal da nossa sociedade angolana. Ainda a riqueza está concentrada na mão de poucos e, de facto, a maioria vive abaixo do nível aceitável, não é? De dignidade humana. Isso é um dos aspectos que, certamente, nessas assimetrias nos preocupa. De qualquer modo, eu penso também que quando tomarmos melhor consciência deste dado, teremos possibilidade de tirar das nossas próprias realidades algo que nos dignifique um bocadinho mais. Por exemplo, nós ainda continuamos com a questão de terras. Há uma lei de terras que parece ser clara, mas na verdade, para a maioria dos angolanos, esta lei de terras não é conhecida. E, portanto, há práticas que vão na linha da injustiça, de expropriação de alguma dessas propriedades e que são concedidas a alguns poucos, que têm sempre mais, enquanto outros têm sempre pouco.
Em relação à construção da democracia, como é que vê o debate neste momento em curso em Angola em relação à lei eleitoral? Por exemplo, a possibilidade do Presidente da República ser eleito por via parlamentar e não pela via que tem sido até aqui a via popular?
Eu diria que neste momento, mas eu acho que devíamos ainda habituar o povo a esta participação. Portanto, que o presidente fosse eleito diretamente pelo povo, tal como aconteceu nas legislativas. É claro que esta eleição, neste momento indireta, tanto para o presidente ser eleito pelo parlamento, sinceramente, não é que seja expressão do que pensa o povo como tal. Pode-se chegar a isso, não estou nada contra isso enquanto sistema. É uma possibilidade. Mas seria bom que agora que estamos a tentar construir essa democracia, os primeiros passos envolvessem todo o povo. E mais tarde, eventualmente, o povo poderia então fazer recurso aos seus representantes no Parlamento.
Em relação às relações da Igreja com o Estado, sabe-se que mais de 70% dos habitantes de Angola são católicos. Coloco-lhe duas questões concretas. Situação da Rádio Eclésia.
Bom, essa é uma situação crónica. Um dos indicadores negativos daquilo que é a democracia, no sentido de permitir que, de facto, o cidadão, em todo o espaço do território nacional, tenha direito a ser formado e informado por todo tipo de meios de comunicação social, neste caso a Rádio Eclésia. Fala-se hoje da falta de regulamentação da lei de imprensa que existe, dos regulamentos, mas depois que ela foi proposta e aprovada, não se compreende porque que se demora tanto com esses tais regulamentos. Por outro lado, continua a ser uma pena muito grande que o cidadão comum, aquele que não estiver em Luanda, fique continuamente à espera que algum dia possa ouvir a Rádio Eclésia.
Outra questão sensível e que se esperava que fosse resolvida até com o impulso da visita do Papa é o problema dos vistos. Os missionários e os leigos não conseguem entrar em Angola. É um processo moroso. Como é que vê isso?
É uma das questões delicadas. Pode ser que nos ultrapasse em termos de considerações de segurança e outras coisas que a lei prevê, mas quando eu olho para uma presença cada vez mais massiva de outros agentes em termos de reconstrução, e isso não é o que se verifica com facilidade para aqueles que vêm trabalhar para o Evangelho, para a Igreja, para a sociedade, não posso deixar de dizer que alguma coisa não está correta neste sentido. O que é certo é que nós continuamos a precisar da presença e do trabalho dos missionários. Nós não somos ainda suficientes para assegurar, digamos, a missão da Igreja em Angola. E, além disso, a Igreja, mesmo por sua natureza, ela é missionária e, portanto, também se manifesta na diversidade daqueles que são os missionários presentes em todos os continentes.
Só para concluir, que expectativas têm em relação ao Sínodo?
O Sínodo toca num problema candente que é o da reconciliação, o da justiça e da paz. e se interroga sobre o papel da Igreja sobre isso. É um continente, como digo, tem vivido conflitos sobre conflitos. É um continente carente, digo eu, de mais justiça e de mais paz, sem dúvida nenhuma. Já este facto é por si positivo. E eu creio que deveríamos, depois do sínodo, passar à ação, com a colaboração, certamente, de outros continentes, porque sozinhos creio que não poderemos realizar grande coisa.